Agora são 10 horas e 37 minutos. Bom dia para você. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso CBN Paraná, edição desta sexta, 9 de agosto de 2024, sexta-feira chuvosa em parte do Paraná, gelada em outra parte aqui do nosso estado. É o giro de informações do nosso Paraná que conecta CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Polícia prende suspeito de matar jovem em ônibus biarticulado aqui na capital paranaense. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais detalhes. Bom dia, Marina.
Bom dia, Luciana, e aos ouvintes. A Polícia Civil do Paraná prendeu o homem suspeito de latrocínio dentro de um ônibus biarticulado em Curitiba na tarde de quinta-feira. O criminoso foi encontrado na noite de ontem na casa dele no bairro Uberaba. O rapaz possui diversas passagens pelos crimes de furto e roubo. O suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema penitenciário. O delegado João Marcelo Chagas destacou que ele utilizava a tornozeleira eletrônica quando foi encontrado. O crime aconteceu dentro da linha Pinhais Rui Barbosa, na região do Jardim Botânico, em Curitiba. O delegado também disse que o criminoso invadiu a estação Tubo e entrou pela porta de trás, já com a intenção de cometer o crime de roubo. Apesar de saber do roubo, né, que teria ocorrido dentro do ônibus, o motorista do veículo acionou o socorro, mas as manobras de resistência não conseguiram fazer com que a vítima resistisse aos ferimentos. O jovem tinha 20 anos e foi morto, então, a golpes de faca dentro do biarticulado por conta desse crime de roubo. O suspeito foi preso e está na carceragem já, porque respondia por outros crimes, e agora vai responder então na justiça por essa situação de latrocínio. E esse, Luciano, é o segundo aqui na capital. No dia 16 de junho, um homem foi morto em um veículo da linha Santa Cândida Capão Raso. O crime ocorreu após a vítima tentar defender um casal que estava sendo agredido e sofrendo LGBTfobia. O suspeito também...
Muito obrigado, Marina Prota. No finalzinho a gente teve um corte na ligação da Marina, mas deu para entender, né, que foi o segundo crime, o segundo assassinato dentro de um ônibus do transporte coletivo aqui da capital paranaense em menos de 2 meses. 16 de junho, o primeiro crime. Ontem, dia 8 de agosto, o segundo crime. Né? Então, em menos de 2 meses, 2 pessoas foram mortas dentro de ônibus aqui na capital paranaense. Faltam 20 minutos para as 11 horas da manhã. A gente segue aqui com o nosso CBN Paraná, porque 2 pessoas foram presas e mais de 500 mil maços de cigarros apreendidos em 2 abordagens simultâneas lá na PR-323. A Luciana Penha, da CBN Maringá, fazia tempo que eu não conversava com ela, tem mais detalhes? Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia a todos. Pois é, essas apreensões ocorreram nessa quinta-feira na PR-323 em Paissandu, aqui ao lado de Maringá. A Polícia Rodoviária Federal realizava patrulhamento na região quando desconfiou de uma carreta bitrem. O caminhão trafegava numa velocidade muito baixa para a via. Ao ser abordado, o motorista de 48 anos apresentou nota fiscal de uma carga de milho, mas acabou confessando que transportava cigarros contrabandeados. Aproximadamente 500 mil maços foram encontrados na carreta. O cigarro e o caminhão foram levados para o depósito da Receita Federal. O motorista disse que pegou a carga em Mato Grosso do Sul e o destino seria São Paulo. Ele foi preso e levado à Polícia Federal. Agora, enquanto os policiais revistavam a carreta, uma Fiat Strada fez um retorno na contramão na PR-323, assim que viu, né, as equipes da Polícia Rodoviária Federal, seguiu no acostamento até o pátio de uma empresa. Os policiais foram atrás e abordaram o motorista. Ele disse que transportava celulares, mas os policiais encontraram na carroceria, debaixo de uma capota marítima, 16 caixas de cigarros de origem estrangeira, num total de 8 mil maços. O motorista é de Altônia e traria os cigarros aqui para Maringá. Ele também foi preso. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. 10h41. Uma operação da DENARC contra o tráfico de drogas prendeu 7 pessoas em Londrina e região. O João Gabriel Rodrigues, da CBN Londrina, tem mais detalhes sobre essa operação. Bom dia, João.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os nossos ouvintes. As investigações duraram cerca de 1 ano, onde a polícia descobriu que um associado de uma organização criminosa, mesmo preso, coordenava o tráfico de entorpecentes e de armas de fogo em alguns bairros e regiões de Londrina, bem como abastecia também cidades vizinhas. A operação contou com a participação de 40 policiais, entre civis e militares, se estendendo por diversas cidades do estado, como Londrina, Maringá, Curitiba, Pato Branco e Arapongas. Ao todo, foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão em Londrina, Arapongas e Curitiba, bem como 6 mandados de prisão, 3 em Londrina, 1 em Arapongas, 1 em Curitiba e 1 em Campo Grande. Um investigado ainda continua foragido. Durante essa operação, foram encontradas armas de fogo, porções de drogas, caracterizando e materializando o crime. Uma bela operação da DENAIC, realizada aí na manhã desta sexta-feira em nossa região. Luciano.
Obrigado, João, pelas informações. O governador Ratinho Júnior assinou ontem em Castro, município dos Campos Gerais, um memorando de entendimento com a cooperativa Castrolanda para a criação do Parque Tecnológico Agroleite. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações sobre este entendimento, sobre esse acordo. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. O parque vai integrar universidades, centros de pesquisa, empresas e também startups, com o objetivo de desenvolver soluções tecnológicas para a cadeia produtiva do leite. A assinatura ocorreu durante a visita do governador à Agroleite, um dos principais eventos do setor na América Latina. Ratinho Júnior também entregou 17 tratores para as escolas agrícolas estaduais, com um investimento total de R$4.400.000. Os tratores serão utilizados para a formação prática dos alunos em atividades agrícolas e pecuárias. O governador Ratinho Júnior ressaltou que o Parque Tecnológico do Leite vai fomentar a pesquisa e a inovação da cadeia do leite no estado.
Nós vamos ter aqui um campus, né, uma oportunidade de muita pesquisa, inovação, tudo isso para que a gente possa cada vez mais ter um aumento de produtividade no campo, uma melhoria na qualidade genética dessas produtoras, né, das vacas leiteiras, e além disso, também trazendo cada vez mais qualidade na produção do leite, né, um leite mais nutritivo, uma gordura balanceada e trazendo também muita inovação para o derivado do leite, né, a cadeia do leite. Ela pode gerar muitos derivados, isso é muito industrializado, isso gera muito emprego na indústria e automaticamente é mais alimento no supermercado para as famílias do Brasil e do mundo.
O parque será construído em um terreno próximo ao local de onde acontece a feira. O Agroleite contará com suporte técnico e científico do governo do estado por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e também do Sistema Paranaense de Parques Tecnológicos. O Agroleite, que ocorre até hoje, sexta-feira, dia 9, conta com a participação de mais de 300 expositores e é esperado aí que atraia 120 mil visitantes. O tema deste ano é Horizontes em Sintonia, focando em alternativas para aumentar a eficiência das propriedades leiteiras. Luciano.
Obrigado, Emanuel, pelas suas informações. E por falar em agricultura, olha, começou ontem, termina hoje em Cascavel, o 12º Encontro de Produtoras Rurais. O evento reúne mais de 1.500 mulheres de todo o estado. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes. O encontro está acontecendo no espaço do Show Rural Digital aqui em Cascavel. Ele começou ontem e, pela primeira vez, está sendo realizado em 2 dias. Ele segue durante toda esta sexta-feira. Entre as autoridades que prestigiam o encontro estão os representantes da Federação da Agricultura do Estado do Paraná e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Mais de 1.500 mulheres de todo o Paraná estão participando do evento. A abertura contou com o coral feminino do Sindicato Rural, que está à frente desse encontro e de convidados. O grupo fez uma série de homenagens para as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Um dos momentos mais emocionantes foi o discurso da presidente da Comissão Feminina do Sindicato Rural, aqui de Cascavel, a Maria Beatriz Orso, que falou sobre a força da mulher no agro e citou como exemplo a determinação das atletas brasileiras que participaram das Olimpíadas de Paris. Eu conversei com a presidente da Comissão Feminina do Sindicato Rural, aqui de Cascavel, a Maria Beatriz Orso. Ela ressaltou a importância desse evento, que é um dos principais encontros voltado para as produtoras rurais de todo o Brasil.
Para nós é uma honra, porque juntar mulheres produtoras rurais, trazer elas para esse evento que, além de conhecimento, além das palestras, elas saem das suas propriedades, daquele trabalho árduo de todo dia e vêm se divertir, é muito gratificante. Então, esse quase um ano de trabalho que nós temos para organizar esse evento, esse ano para 1.500 mulheres, é gratificante. A gente só tem a agradecer.
A gente sabe que o trabalho das produtoras rurais é bastante árduo, elas têm bastante trabalho no dia a dia, e isso vocês estão abordando aqui também. Além da questão técnica, vocês estão abordando um tema super importante, que é a saúde mental. Qual a importância de falar sobre esse tema com as produtoras?
É muito importante, porque esse problema já vem de sempre, mas pós-pandemia parece que as pessoas ficaram um pouco mais sensíveis, e a gente vê que muitas mulheres estão com chegando numa depressão, estão desanimadas. Então, nós procuramos abordar esse tema hoje, que é um tema que está muito em voga nesse momento, né? Que é muito importante falar sobre a saúde mental.
Então, além da saúde mental, outro ponto alto do evento é a discussão sobre a economia agrícola, né? Especialistas da área trarão análise e previsões para os próximos anos, auxiliando os produtores para se prepararem para os desafios econômicos que podem surgir. A segurança no campo também é tema, com a presença de autoridades locais e especialistas em segurança rural. Então, esse evento começou ontem, quinta-feira, e segue durante toda esta sexta-feira, está reunindo 1.500 mulheres, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica Passos, pelas suas informações. Esse encontro, portanto, de mulheres do agronegócio, que vai acontecer em Cascavel, 12º encontro de produtoras rurais. Com essas informações, lá do oeste do nosso estado, nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do Paraná ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.